Dois anos antes da última etapa da sua vida, Paulo escreve uma carta à igreja de Colosso, aos colossenses, que eles recebam João Marcos quando ele for visitá-los. Sim, este é o mesmo João Marcos, lembra que Atos 15 vai dizer que no início da segunda viagem missionária de Paulo, este Paulo não quis levar junto com ele e Barnabé. Então Barnabé segue com João Marcos para Chipre e Paulo segue com Silas para dentro do continente. Aproximadamente 12 anos depois deste episódio de Atos 15, onde Barnabé e Paulo se separam, Barnabé com João Marcos, Paulo com Silas e Timóteo depois, Paulo recomenda João Marcos à igreja de Colosso, pois ele está prestes a visitá-los. Paulo deve ter acompanhado a trajetória de João Marcos, sim, com certeza. Mas depois desses 12 anos, passam-se mais 2 anos. Então Paulo volta a falar de João Marcos em uma de suas cartas. Então, exato 14 anos após desse episódio de Barnabé e Paulo se separarem, por Barnabé escolher caminhar com João Marcos, aquele que é rejeitado, aquele que era inútil para Paulo em sua segunda viagem missionária, Paulo escreve a Timóteo pedindo que o traga junto, de traga-me João Marcos, porque me é útil no ministério. Paulo está no final de sua vida, sim, final de sua vida e seu ministério, e 2 Timóteo 4, 6, 8 indica isso. Ele diz que ele é como uma oferta de libação, uma oferta de derramamento. No Antigo Testamento, o ritual começava com o sacrifício pelo próprio sacerdote, pela purificação dos seus pecados, e então o sacrifício pelo pecado do povo. E quando o sacrifício se encerrava, o sacerdote derramava um líquido sobre o altar, o vinho, o azeite, sobre o altar, aquela chapa quente onde o cordeiro, todo aquele sangue foi sacrificado, agora recebia um outro líquido. E esse líquido em contato com o calor, ele evaporava e subia um aroma suave. Era sinal de que o sacrifício estava terminando. Então, no Antigo Testamento, quando Paulo diz que está sendo uma oferta de libação, uma oferta de derramamento, ele está falando desse ritual litúrgico do Antigo Testamento. Esse quando o sacerdote oferecia essa bebida derramada no altar como uma oferta final. Então, Paulo está dizendo que ele oferece sua vida. Ele oferece seu próprio sangue para ser derramado. Ele está em uma prisão, aguardando o processo para ser decapitado, porque como cidadão romano, ele não poderia ser crucificado nem jogado aos leões, como Nero estava fazendo com os cristãos da época. Então Paulo estava na prisão e ele diz, estou oferecendo a minha vida agora com seu próprio sangue para ser derramado. Por isso ele também escreve essa carta a Timóteo dizendo, preciso de um substituto no ministério. Por isso ele orienta tanto Timóteo para que ele cumpra o seu ministério, mas que também ele traga João Marcos. Segundo indicativo desse texto de que Paulo está no final do ministério, ele fala minha partida. Este verbo aqui tem a ver com levantar a âncora, um navio que levanta a âncora porque vai partir. Então Paulo indica claramente, estou partindo. Quando ele se refere a bom combate, Paulo está dizendo que aquele combateu o bom combate. 1 Timóteo 6,12, ele também chama de o combate da fé. Paulo sabia que sua luta verdadeira que o acompanhava durante toda a sua vida era a luta da fé. Qualquer ataque que sofresse não significava só tirar sua saúde ou que ele passasse dificuldade, mas que ele perdesse sua fé. Tanto que ele vai continuar dizendo, completei a carreira, ou seja, completei a função que me foi dada. O Wayne Cordeiro diz que o cemitério é o lugar mais rico da terra, porque muitas pessoas morrem sem cumprir plenamente aquilo que Deus tem para elas realizarem por meio de sua vida. Então Paulo diz, completei a carreira. E aí ele volta dizendo: guardei a fé. Paulo foi leal àquilo que lhe foi confiado. Ele manteve uma fé viva e sadia, baseada na palavra de Deus até o fim. Atos 26, ele vai dizer no final que ele não foi desobediente à visão celestial. Aquilo que ele ouviu, aquilo que ele ouviu, ele falou, tanto que ele diz para Timóteo, 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e idôneos. Aquilo que você ouviu no contexto dos relacionamentos que eu tinha com outros na igreja, junto com você, o que você ouviu de mim, o que ele falava, o que sua vida comunicava, isso transmite para outros. Então, a centralidade da palavra, a fé, obedecendo a palavra de Deus, se mantendo fiel à palavra de Deus, aquilo que Deus, que ele ouviu do pai e do filho, ele foi fiel até o fim, foi obediente à visão celestial, guardou a fé. Então, Paulo realmente está agora falando de sua vida de trás para frente. No contexto do final da vida dele, do ministério, Paulo diz que João Marcos lhe é útil no ministério. Vamos relembrar, então, esse contexto quando Paulo fala da vinda de João Marcos, porque ele é útil no ministério. Ele já tem Timóteo, agora ele diz, vem Timóteo e traz junto João Marcos. Paulo está idoso nesta segunda prisão. A primeira prisão, ele estava numa prisão domiciliar. Agora ele está sofrendo numa masmorra úmida, escura. E ele passa por um processo de dolorosa solidão, porque diz Atos 1:15 que os irmãos da Ásia, que Fígelo e Hermógenos, o abandonaram, não queriam mais nenhuma ligação com ele. Agora os cristãos estão diante da atroz perseguição romana. Nero está queimando os cristãos. Não havia madeira suficiente em Jerusalém para os cristãos serem crucificados. Então, na sua primeira defesa, Paulo diz no capítulo 4, 16, ele diz, ninguém foi a seu favor. Paulo permaneceu desamparado nesta prisão escura, de localização desconhecida, diz o capítulo 1, versículo 17. Então, os cristãos estão sendo massacrados. E não só os cristãos sendo massacrados. Há confusões teológicas nas igrejas, como a própria igreja de Gálatas, que Paulo precisa dizer, olha, vocês estão se desviando do evangelho, seguindo os judaizantes. Aos gnósticos, há tantas confusões teológicas já acontecendo que precisam ser alinhadas. Há tanta coisa por fazer. Mas Paulo diz, eu completei o bom combate. E Atos diz que Paulo serviu a sua geração. Agora, o propósito de Paulo nessa última carta é conscientizar Timóteo da responsabilidade dele de continuar o ministério, de continuar a liderança da igreja. John Stott diz acertadamente que Paulo enfatizou nessa carta de Timóteo para Timóteo, guarda o evangelho, capítulo 1, versículo 14. Sofre pelo evangelho, capítulo 2, versículos 2, 8 e 9. Persevera no evangelho, capítulo 3, 13 e 14. E prega o evangelho, capítulo 4, 1 e 2. Que coisa incrível. Paulo diz, eu terminei o meu tempo. Este é onde Deus me chamou para servir essa geração. Deus agora tem vocês para continuar servindo a geração de vocês. Mas Paulo diz para Timóteo, você deve transmitir a homens idôneos fiéis que vão transmitir a outro e cada um vai servir a sua geração. Então, esta é uma carta repleta de relacionamentos. Veja, Paulo está no final da vida e diz, deixei um doente, tenho esse relacionamento, esse me abandonou, mas olha que alegria de ver João Marcos sendo restituído ao ministério, integrado a esse ministério que Paulo serve, este mover de Deus debaixo do qual Paulo está. Paulo diz, João Marcos vai continuar servindo este mover de Deus, assim como Timóteo e outros que continuavam servindo. Tem relacionamentos que deram certo, outros que não deram certo, e Paulo vai falando de alegrias e tristezas. E é neste contexto, então, que ele pede que Timóteo venha, mas traga junto João Marcos, pois é útil no ministério. Paulo diz aqui que não é algo sobre o que ele fez na vida de João Marcos. Paulo diz que é algo sobre o propósito de Deus para a vida do João Marcos a partir dali. Barnabé investiu na vida de João Marcos, Pedro investiu na vida de João Marcos. E agora Paulo diz, há um propósito de Deus na vida de João Marcos. É sobre esse propósito da vida de Deus na vida de João Marcos e esse mover de Deus para aquele tempo que Paulo diz, ele me é útil. Ele é útil para continuar servindo debaixo deste mover de Deus para a igreja nesse tempo. Quem nos é útil para o ministério? Quem? Quem tem a consciência do propósito de Deus para a sua vida. João Marcos começa a igreja de Alexandria, lá na África. E com o passar dos anos, pelo século V, em torno do século V ou VII, por aí, essa igreja se torna uma das igrejas referenciais junto com Antioquia, um dos grandes centros do cristianismo. Além de escrever o Evangelho de Marcos a partir do seu relacionamento e informações de Pedro. Queridos, este é o reino de Deus, este é um movimento no reino de Deus. Você tem sido útil servindo junto com outras pessoas no ministério, porque você tem clareza do propósito de Deus para a sua vida. As pessoas que você entende que Deus quer convidar para servir junto com você, são pessoas que têm clareza do propósito de Deus para a sua vida. Assim nós vamos ter cada geração sendo servido por homens, sendo servida por homens e mulheres que têm clareza do propósito de Deus para a sua vida. Um abraço.
Hoje foi o último dia do nosso microgrupo e nós estudamos o módulo 668, o valor de um verdadeiro encorajador, fundamentado no texto de 2 Timóteo 4, de 6 a 11. O que eu gosto desse texto, principalmente respondendo a pergunta 3, é quais frases em 2 Timóteo 4, 6 a 8 indicam que Paulo encerrou seu ministério. No versículo 6, ele começa dizendo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. A oferta de libação era aquela que vinha depois do sacrifício do cordeiro. O sacrifício do cordeiro era feito ali no altar, o sangue derramado, as gorduras queimadas, enfim, aquele processo todo. E aí, depois de tudo isso, para limpar o altar, era derramado azeite ou vinho. E esse líquido derramado ali, essa bebida derramada ali, é limpando a chapa quente e decretando, então, o fim do sacrifício, da cerimônia do sacrifício do cordeiro. E Paulo está dizendo que ele está sendo oferecido como essa oferta de libação ou de bebida, que é o óleo e o vinho derramado após o sacrifício. Essa oferta era a oferta que encerrava o sacrifício. Em outras palavras, o sacrifício funcionou, cumpriu o seu propósito, portanto agora a bebida está sendo derramada para limpar esse processo. E esse cheiro que saía da chapa quente do azeite e do vinho ali, diz que era um cheiro agradável ao Senhor. Paulo está dizendo, eu sou esse cheiro agradável ao Senhor agora, porque a minha vida está sendo ofertada agora como um sacrifício de bebida. Mas isso não quer dizer que eu estou indo morrer. O que eu quero dizer é que o propósito da minha vida alcançou. E você, Timóteo, tem seguido de perto o meu propósito. O propósito de virar e dizer, o sacrifício do cordeiro na minha vida fez sentido, teve significado e cumpriu o seu propósito. Portanto, eu seguir esse sentido, esse significado, esse propósito, me traz agora como uma oferta de bebida, dizendo o sacrifício teve o seu valor e a minha vida está subindo como esse cheiro agradável diante do Senhor. Então, eu acho isso incrível. Por isso é que ele depois tem toda a autoridade para dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, porque eu sou ofertado como essa bebida, porque o sacrifício do cordeiro teve valor na minha vida. Aí tá testando a gente. Deus abençoe.